De coração, desejamos também nessa manhã as boas-vindas a todos e somos gratos por podermos estar juntos novamente e pedimos que o Senhor nos abençoe da riqueza da sua graça. Somos gratos por vocês terem vindo assim em grande número. Não é óbvio para nós. Eu penso que vocês não vieram até nós, não para um lugar, mas sim estamos aqui reunidos para vivenciar o Senhor novamente. A Ele seja a honra e a gratidão trazidos. Nós desejamos de coração boas-vindas àqueles que também vieram por um caminho longo até aqui. Nós temos nosso irmão do Canadá no nosso meio, também um irmão do sul do Sudão e da Costa do Marfim, há irmãos aqui também, também de toda a Europa. Estão nossos irmãos e irmãs aqui. Sejam bem-vindos de coração, que o Senhor vos abençoe ricamente no nosso meio. Nós temos também muitas saudações para serem passadas, estamos ligados uns com os outros. Muitos irmãos nos escrevem telefone e passam saudações de todo mundo. Eu talvez queira somente ler de alguns países que nos escreveram e que saúdam toda a congregação e também mundialmente saúdam. São irmãos da Bolívia, do Malawi, da Itália, da Áustria, da Suíça, de Cuba, do Congo, da Bielorrússia e também do Brasil. De todos os lugares recebemos saudações e eu quero aqui passar adiante que o Senhor possa esteja conosco e nos abençoar a todos da riqueza da sua graça. Sim, os cantores já cantaram, lá é belo, lá é belo. Você não quer ir lá comigo? Eu creio que também nós viemos com esse anseio de nos deixarmos preparar para que possamos ir lá para cima, lá para a glória, com Ele, passar a eternidade, uns com os outros também passar a eternidade. E seja dada gratidão e honra ao Senhor também por aquilo que nós ouvimos ontem. É um tempo de preparação e Ele quer nos trazer de volta no estado original. Ele quer que a congregação, que as famílias, que cada um de nós individualmente trazer ao ponto que nós façamos a sua vontade em todos os pontos. Como noivo da palavra, de fato, nos tornemos um com a palavra e que Ele, por meio de nós, também possa se realizar e se glorificar aqui na terra. Queremos iniciar, cantar um ou dois hinos. Vamos começar com o hino 33, hino 33, Quando Caminhamos no Senhor. Quando caminhamos no Senhor, e a palavra de Deus é a nossa estrela. Ó, como desaparecem então a escuridão e as trevas. Ele guia cada passo e a sua graça vai junto. Para todos nós que seguimos e confiamos, seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer a paz da alma, você tem que confiar e seguir. Não uma sombra aparece, cada nuvem desaparece se a sua luz alegra a alma. Em dor nem sofrimento podem pesar no coração se obedecemos e confiamos todo o tempo. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, então temos. Você tem que seguir e confiar. Nenhuma carga nos aperta que Ele não também veja. Em todo tempo podemos confiar nele. Ele tem bênção preparada também na cruz e no sofrimento. Se obedientes, nós seguimos e confiamos. seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, você tem que seguir e confiar. Nossa vida, nosso ser pertence somente a Jesus. O poder que Ele concede são para aqueles que o seguem e confiam. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer a paz da alma, você tem que confiar e ver. Uma vez tornará revelado a multidão que por ele espera, que deve ver o rei na sua beldade, um lugar no trono. Sim, a coroa estão para aqueles que seguem e confiam. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, você tem que seguir e confiar. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer a paz da alma, você tem que seguir e confiar. Amém. Sim, nós cantamos aqui, o compositor expressou aqui, seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, você tem que seguir e confiar. Sim, isso também é aquilo que nós já ontem ouvimos, que a noiva tem que estudar um com ele, com a sua palavra, e se queremos paz para a alma, então temos que seguir e confiar nele. Cantamos aqui na terceira estrofe, nenhuma carga nos oprime que ele também não veja. Sim, como que passemos aqui? Nós podemos ir com tudo até ele, e nele podemos confiar todo o tempo, edificar todo o tempo nele. Ele tem bênção preparada, também na cruz e no sofrimento. Se obedientes, nós seguimos e confiamos. Que o Senhor nos conceda graça para que, na fé, possamos olhar para Ele e obedientes sermos em todos os pontos e segui-Lo e confiar nele. Na quarta estrofe, nós cantamos, nossa vida e nossa existência pertence somente a Jesus. No altar do sacrifício, Ele quer vê-Lo, porque a exortação que Ele faz e a força que Ele dá são para aqueles que o seguem e confiam. Sim, nós precisamos de exortação, eu digo sinceramente, quando somos educados pela palavra, exortados, então isso não é uma exortação que nos oprime, então é como cantamos aqui, e o poder que Ele concede. Então sabemos, Ele nos deixa, não nos deixa sozinho com isso, mas Ele tem o poder e Ele nos quer dar esse poder. Ele prometeu que nós, em todos os pontos, podemos ser encontrados na sua vontade. Na quinta estrofe, uma vez ele se tornará revelado a multidão que espera por ele, que deve ver o rei na sua beldade, um lugar no trono. Sim, o reino e a coroa ele dá àqueles que seguem e confiam. Se não houvesse ainda algo maior que tudo que podemos contar nessa terra, então seria em vão ir por esse caminho, mas é a eternidade, é ser unificado com o Senhor toda a eternidade, o que nos move, o que nos dá esperança, que nos dá o anseio de chegarmos mais próximo dele e, de fato, em todos os pontos sermos encontrados na sua vontade. Queremos cantar com o segundo hino, o hino número 31, hino número 31, ó Deus, a ti seja a honra. a ti seja a honra que fizesse grandes coisas. Tu amaste o mundo, esse mundo do pecado, tu aceitaste. O teu filho deu a sua vida como sacrifício. O céu está aberto para o tempo eterno. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. A Ele pertence essa glória. Alegrem-se, ó, venham ao Pai. Em Jesus nos aproximamos e dê-lhe a honra que grandes coisas fez. Ó, grande redenção, pelo poder do seu sangue, se tornou o bem para nós, o pleno perdão é dado a todos. Quem aceita Jesus, glória seja ao Senhor, glória seja ao Senhor. Ouça esse eco, glória seja ao Senhor. Ó, venha ao Pai, em Jesus, aproxime-se e dá-lhe a honra que grandes coisas fez. Um grande é o seu agir, um grande nossa alegria. Descansar em Jesus. Quão ainda grande será quando o júbilo e assim entraremos lá em cima, admirados. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, a Ele cabe esse clamor. Louve ao Senhor. Alegrem-se, ó, venha ao Pai. Em Jesus nós nos aproximamos e lhe damos a honra que grandes coisas fez. Glória ao Senhor, ou honra ao Senhor. A Ele pertence esse clamor. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Alegrem-se, ó, venham ao Pai. Em Jesus nós nos aproximamos e dá-lhe a honra que grandes coisas fez. Amém. Obrigado. Sim, ó Deus, a ti seja a honra que grandes coisas fizesses. Tu amastes o mundo e aceitasses o pecador, também nós podemos testemunhar que Ele nos amou, que Ele por nós foi até a cruz, que a nossa culpa e pecado foram perdoados, que podemos ser livres pela graça, não porque tivermos merecido, mas pela graça. E por isso nós queremos trazer-lhe a honra. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Terra, ouça esse eco. Povos, alegrem-se. Nós podemos trazer a honra e a gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez em nós. Como também ontem nós ouvimos, chamados para fora, separados. Essa multidão especial podemos ser e nós queremos trazer-lhe a honra por isso, que Ele fez tão boas coisas em nós. Nós cantamos aqui, quão grande é o Seu amor, quão grande é o Seu agir, quão grande a nossa alegria em descansar em Jesus. É nossa alegria tão grande? Somos prontos para abrir nossas bocas e também dar-lhe o louvor e a gratidão? Sim, maior e mais pura e maior será ainda quando, em júbilo e vendo, nós entrarmos lá em cima. Sim, eu creio que lá em cima a nossa alegria ainda será maior. Aqui ainda há sofrimento, aqui há talvez ainda uma coisa, uma outra coisa que nos perturbe ou nos entristeça, onde, quando não estamos satisfeitos, mas podemos olhar para o Senhor, porque nossa ajuda vem dEle, e nos deixar trazer em concordância com Ele. Nós ouvimos com a palavra, não para alguma pessoa, mas o Senhor nos guia a palavra, que, para que nós possamos surgir, sair como a noiva da palavra em todos os pontos em que sermos encontrados. Isso especialmente moveu o que Ele nos quer trazer agora para essa ordem divina. O Senhor quer um povo, uma noiva aqui na terra, que em todos os pontos é encontrado igual a Ele, e nós queremos nos deixar trazer nesse estado, e que não somos de fato desse mundo, não temos nada a ver com o que é desse mundo, mas nós ouvimos, nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E queremos, em todos os pontos, nos deixar trazer e estarmos prontos e aceitar na fé e agir de acordo com o que ouvimos a palavra, o que Ele tem a nos dizer. As palavras que ouvimos ontem se tornaram grandes para mim. Eu gostaria de ler para a introdução ainda a palavra dos Atos Apóstolos 15. Atos Apóstolos 15, a partir do versículo 17. Atos Apóstolos 15, a partir do versículo 17. Atos Apóstolos 15, a partir do versículo 17. Para que o resto dos homens busquem ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, que são conhecidas desde a antiguidade. Somos também essas pessoas que buscam ao Senhor? Eu creio que podemos dizer amém para isso. Não porque a partir de nós queríamos ou pudemos fazer isso, mas como está escrito aqui, diz o Senhor que cumpre isso. Olhando para o céu, nossa alma se torna, se sente bem, podemos buscá-lo e saber que Ele se deixa encontrar e nos quer ajudar. Também essa palavra nós ouvimos ontem de Isaías 55, a partir do versículo 6, também gostaria de ler. É poderoso, eu li adiante, e deve nos dar a coragem que possamos clamar ao Senhor todo o tempo e buscá-lo e colocar nossa confiança nele. Isaías 55, a partir do versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém. Vamos agir assim, que clamemos o Senhor e invoquemos Ele enquanto há ainda o tempo da graça. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Sim, que possa ser assim, que abandonemos o largo caminho e entremos no estreito caminho, e todos os nossos pensamentos abandonemos e nos coloquemos, deixemos trazer nos pensamentos do Senhor, porque o Senhor é cheio de graça. O Senhor ainda, Ele age o perdão no Gólgota. O sangue jorrou, ainda vale até hoje. Podemos aceitar na fé. Então nós chegaremos a experimentar que nós, como eleitos de Deus, filhos de Deus, temos um privilégio nesse mundo. No versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sim, eu creio que isso também reconhecemos, que nossos pensamentos são findáveis, mas são limitados. Mas o Senhor tem pensamentos de salvação, Ele concedeu graça, e nós podemos talvez não sempre compreender, mas podemos trazer-lhe a gratidão e a honra por isso. Aqui está adiante, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Louvor e honra seja ao Senhor. Ele nos concedeu sua palavra e não voltará vazia, mas cumprir aquilo que ele tomou para fazer. E ele finalizará, trará a conclusão, como está escrito, o que eu quis, aquilo, propósito para aquilo que eu a enviei. Também que o Senhor possa hoje, através da sua palavra, falar conosco, que possamos estar aqui ouvindo com o coração aberto e receber aquilo que ele tem a nos dizer. Se são palavras de exortação, se palavras de edificação, o que quer que seja, que nós possamos ir um passo adiante com o Senhor, que possamos chegar ao ponto que na fé sejamos fortificados e Ele possa cumprir todas as suas promessas, revelar suas promessas em nós. Queremos levantar e trazer essa reunião a Ele e pedir por sua bênção. Fiel Pai Celestial, nós falamos obrigado e damos a honra pela grande graça que nos foi participada de termos sido eleitos desde a fundação, diante da fundação do mundo, termos separados desta terra em fiel, Senhor. Que graça que nos foi participar. Não fomos nós que te buscamos, Senhor, mas Tu nos chamaste fiel, Senhor. E por isso nós te agradecemos que Tu nos deste essa graça, Senhor. Nós louvamos aquilo pelo que aconteceu no Gólgota, fiel, Senhor. Que Tu deste o Teu sangue para que nós pudéssemos estar livres. Toda culpa e pecado Tu carregaste sobre Ti. Toda a enfermidade, todas as amarrações. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, fiel Senhor. E nós pedimos, venha hoje no nosso meio, fiel Senhor. Deixa-nos colocar de lado tudo que não te pensa, fiel Senhor. Tira tudo de nós, fiel Senhor. Toma posse de nós para que Tu possas chegar ao Teu direito no nosso meio. Nós não estamos aqui indo a pessoas ou a um lugar somente, mas a Ti, fiel Senhor. Porque nós esperamos a bênção que Tu nos prometeste na Tua palavra, fiel Senhor. E nós agradecemos que as Tuas promessas são eternamente válidas. E nós as aceitamos na fé, fiel Senhor. E glorificamos e honramos a Ti por isso. Abençoa o Teu povo mundialmente, a cada um onde quer que esteja, fiel Senhor. Também aqueles que estão em aflição e sofrimento ou colocaram petições, Senhor. Tudo nós queremos colocar diante de Ti na confiança que Tu é aquele que ajuda, fiel Senhor. A Ti seja a gratidão, a Ti seja o louvor e a honra trazidos. No maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Este é um dia especial. O irmão Rus já disse, é o dia da salvação, o dia da graça, mas esse dia tem um começo, esse dia segue seu curso e esse dia chega ao fim. E poderíamos exclamar como naquela época, Senhor, fica conosco, pois já se tornou noite e a hora da meia-noite se aproxima. A palavra da carta aos Hebreus também é tão poderosa. Quando pensamos sobre isso, naquela época o Senhor desceu sobre o monte em fogo, uma nuvem o envolvia e as pessoas ouviram sua poderosa voz como um trovão estrondoso. Há nesse tempo pessoas que falam de 7 trovões que Deus teria revelado em algum lugar. Deixe-me dizer isso com amor. Quando Deus falar e quando 7 trovões realmente ressoarem, então todos esses irmãos dos trovões não terão mais nada a dizer. Então Deus tomará a palavra e então Ele agirá. Então tudo ficará em silêncio e todos permanecerão em posição de reverência diante do Deus Todo-Poderoso. Também o que foi expresso em Hebreus 12, precisamente no pensamento, cuidado para que não rejeitem aquele que lhes fala do céu. Naquela época o Senhor veio à terra revelou-se e falou. Então, ele veio em carne, tornou-se homem, consumou a redenção e, por meio da proclamação do glorioso Evangelho, ele ainda fala hoje a partir do céu. E, bem-aventurado cada ser humano que compreendeu que a palavra não é proferida hoje aqui do púlpito, mas foi vinda do céu, e nós apenas a transmitimos adiante. E por isso também, advertência, cuidai para que não rejeitais aquele que fala. Não é o homem, também isso já foi dito, mas Deus é quem fala. E o Senhor disse naquela época, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos recebe, a mim recebe. Ainda existe um envio divino, proclamação divina, ainda existe a possibilidade de Deus falar conosco. Ele o faz com simplicidade, mas com grande poder. E bem-aventurado é aquele que acolhe a palavra do Senhor dentro de si e permite que tenha efeito. Nós temos aqui uma intercessão especial de nossos amados irmãos e irmãs. Aqui está escrito, pela minha sobrinha, os nomes podemos omitir, eu peço a toda a congregação que ore. Nós vamos fazê-lo já agora, enquanto ouvimos a palavra de Deus. Não precisa ser sempre em oração em voz alta, mas em ligação com esse desejo de levar a intercessão diante de Deus, eu tive que pensar que certamente também há no nosso meio aflições, doenças, que há muitas coisas que podemos levar à presença de Deus. Algo só acontecerá se unirmos a oração à fé. Ou seja, se crermos que já aconteceu para que possa se tornar realidade. O segredo da oração de todos os crentes reside, na verdade, no fato de crerem que Deus já fez isso e não que ainda vai fazer. Quem crê que ele ainda o fará, continuará crendo assim por todo o futuro. Mas quem crê que ele já realizou e fez isso, ele pode levá-lo consigo naquele mesmo instante. E eu penso, por meio da proclamação da palavra de Deus, nós temos o privilégio de aplicar essa fé operada pelo Espírito de Deus e de vivenciar Deus novamente hoje, neste local, como nossos amados irmãos e irmãs cantaram, eu oro por uma nova vivência. Quem deseja vivenciar Deus hoje, sua presença, seu poder, de modo que possamos sentir que Ele voltou seu rosto para nós. Eu gostaria de ler, no que diz respeito ao nome do Senhor e ao efeito do poder do seu nome, ler da palavra de Deus, qual seja a conhecida palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Atos 3, versículo 16. E por meio da fé em seu nome, o seu nome conferiu poder a este homem aqui, a quem vocês veem e conhecem, e a fé que Jesus atuou nele, restaurou-lhe os membros saudáveis diante dos olhos de todos vocês. Não há versículo que expresse isso de forma mais concisa e poderosa. Os apóstolos Pedro e João vivenciaram o efeito do poder de Deus que está no nome de Jesus. E nós estamos aqui hoje, nós a quem o nome do Senhor foi revelado em seu significado divino. Nós estamos aqui hoje para vivenciar o poder desse nome. O seu nome será Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Naquela época, o nome do Senhor era pregado e o efeito desse poder de Deus, que está na palavra, no nome do Senhor, foi vivenciado. Se nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então vamos contar com isso, sim, esperar que Deus revele seu poder também aqui hoje. Eu vou ler o versículo mais uma vez. Atos dos Apóstolos 3, versículo 16. E por meio da fé em seu nome. Nós percebemos qual é o ponto de referência e por meio da fé no seu nome. O seu nome, o nome dele, concedeu a esse homem aqui, que vocês veem e conhecem, agora concedeu poder e a fé operada por Jesus lhe deu esses membros saudáveis diante dos olhos de todos vocês. Antes ele estava doente, agora ele estava são. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré e pela fé que foi operada, como se diz, pela fé operada ou atuada por Jesus. Que hoje aconteça que não tenhamos apenas uma fé genérica, mas a fé necessária para que o milagre de Deus possa acontecer hoje em você, em sua alma, em seu espírito, em seu corpo, agora possa acontecer, para que também nós possamos testemunhar o mesmo, não somente amanhã, mas agora, agora. Aqui se fala no tempo presente. Havia acontecido. Nós vivenciamos isso no ministério do irmão Branham, em comparação com os outros evangelistas. Eu, de fato, vi, ouvi e, em parte, traduzi a maioria deles. E eu posso avaliar muito bem a diferença. Todos os outros sempre podiam dizer: o Senhor é fiel, vocês podem confiar que Ele confirmará a sua palavra. E então mandavam as pessoas embora após a oração. Com o irmão Branham era diferente. Acontecia na hora. Por meio da fé operada por Deus, no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, As pessoas não eram adiadas para o dia seguinte ou para um futuro distante, mas recebiam a cura naquele mesmo momento e lugar. Quando se testemunha isso pessoalmente, com frequência suficiente na Europa e nos Estados Unidos da América, quando se vê e se ouve com os próprios olhos e ouvidos, isso é realmente algo muito belo. Eu vi com meus próprios olhos como pessoas cegas de nascença passaram a enxergar em um instante. Eu vi como Deus realizou ali mesmo e no instante grandes milagres e sinais. Nós cremos que o Senhor toma os seus servos, mas Ele mesmo permanece conosco todos os dias até o fim do mundo. Ele pode chamar embaixadores, profetas e apóstolos para junto de si. Todos eles cumpriram sua missão e foram então levados para a glória. Mas a palavra, todos os testemunhos do que Deus fez permaneceram conosco, para que também nós soubéssemos de que maneira Deus age sobrenaturalmente na congregação e como podemos esperar no fim dos tempos que o Senhor conceda uma plena restauração por graça. Sabemos também que a proclamação tem que preceder a própria coisa. Mas o que foi anunciado tem que vir, tem que se cumprir, porque Deus assim o disse. E nisso nós temos uma fé inabalável, fundamentada nas promessas da palavra. Se uma pessoa tivesse nos prometido certas coisas, isso seria uma coisa. Mas se está escrito na palavra de Deus e foi prometido nela, então podemos dizer, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 1, todas as promessas de Deus são sim e são amém, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também as promessas dadas para esse tempo, para o chamado para fora, para a preparação e aperfeiçoamento da noiva do Cordeiro, encontrarão todas as promessas o seu cumprimento. Se Paulo já pôde escrever em Efésios 5, que o Senhor, Ele mesmo, apresentará a si mesmo uma congregação que não tenha mancha, nem ruga, nem qualquer defeito ou falha, mas que seja imaculada como o Cordeiro de Deus. Então nós, que estávamos e talvez ainda estejamos repletos de tantos defeitos, mas pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus, seremos apresentados diante da face de Deus como irrepreensíveis e infalíveis, sem mancha e sem ruga, diante da face de Deus. E isso por graça. Se refletirmos somente sobre isso, já podemos ter uma ideia do que significa a graça. E o Senhor disse, a quem eu tiver misericórdia, terei misericórdia. Quando o irmão Russ leu a palavra de Hebreus 12, me veio ainda outro pensamento. Quantas vezes se ora nos círculos do pleno evangelho, Senhor, fala Tu, revela a Tua palavra fresca do trono. E quando Deus revela a sua palavra fresca do trono, e quando a palavra que é pregada na terra é iluminada e revelada do céu pelo Espírito Santo, então, o que acontece? Então, aqueles que antes pediram por isso, fazem ouvidos surdos, porque não vem assim da maneira que eles esperavam. E todos nós podemos perceber isso. Nenhum de nós faz parte do conselho secreto de Deus. Nenhum de nós pode dizer a Ele o que e como Ele deve fazer. Ele é Deus. A obra de Suas mãos esteja em Suas mãos. Ele sabe o que faz, mesmo nesses dias. Bem-aventurado cada um que tem parte no seu agir. Mais uma passagem sobre o nome do Senhor, de Lucas 24:47, muito bem conhecida por todos. Talvez eu leia, como de costume, para que todos tenham o texto exato. Lucas 24:47. Aqui está escrito: e em seu nome deve ser pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são as testemunhas disso. Deus tem testemunhas na terra. No profeta Isaías, Deus o Senhor diz: vocês são minhas testemunhas, vocês são o meu servo que eu escolhi. No Novo Testamento, o Senhor diz: vocês são minhas testemunhas. Amados, nós testemunhamos o que nós vimos e ouvimos da palavra da vida. Assim escreve João em sua carta naquela época. Ainda hoje é concedido perdão dos pecados, não por meio de algum ato religioso, mas pregado em nome do Senhor. E todos aqueles que pela fé na consumada obra de redenção aceitam o que Deus lhes concedeu, podem agradecer-lhe por isso e vivenciar o que Ele realizou e concedeu. Pensando na noite de ontem, eu volto às duas passagens das Escrituras que nosso amado irmão Graf leu. Afinal, não importa quem lê. O importante é que ouçamos corretamente e que compreendamos que não são os pregadores que estão aqui na frente dizendo algo, mas como já expressei ontem à noite por meus lábios, a conexão não é pregador, é público pregador. A conexão é estabelecida com Deus por meio da pregação. E sentimos que o Senhor fala do céu por meio de sua palavra, que é pregada na terra. E nesse momento surge o temor reverente. O temor de Deus vem sobre nós. E como diz o profeta Isaías, em uma passagem, aqueles que tremem ao pensar na tua palavra. Não é medo de castigo, mas reverência, temor pelo Deus vivo. A palavra de Miqueias 4, todos nós a lemos juntos. Eu gostaria de fazer mais uma vez. Miqueias capítulo 4, versículo 5. Que todas as nações andem, cada uma, em nome do seu Deus. Nós, porém, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus. para sempre e eternamente. Essa é uma decisão de grande alcance. Seja qual for a decisão que cada um tome para si mesmo, o povo de Deus conhece apenas uma decisão, e é esta aqui. Que todos os povos, que todas as nações e denominações, que todos, em seu próprio nome ou em nome de seus deuses, que eles caminhem como quiserem. Nós, que nos tornamos propriedade de Deus, nós queremos andar em nome do Senhor nosso Deus, para sempre e eternamente. Se assim acontece, então também vivenciaremos cada vez mais o poder desse nome. Tem que chegar ao ponto, em todos nós, chegar ao ponto que a proclamação da palavra e nossa vida se aproximem cada vez mais, até que se alcance uma plena harmonia. E nós cremos que Deus, em sua fidelidade, também hoje, está empenhado para que esse querer tenha efeito em nós, para então poder realizar o cumprimento. E, como já disse muitas vezes, se Deus deve realizar algo em uma pessoa, então ele precisa, antes de tudo, poder começar. Em algum momento, é preciso ter sido feito o começo, se quisermos que venha a consumação. E se hoje há pessoas no nosso meio com quem Deus ainda não pôde começar, que hoje, pela graça, possa acontecer, que cada um possa buscar encontrar a ligação com Deus e então possa se consagrar ao Senhor e se colocar à disposição dele. Nós vamos ler também a palavra de Josué, capítulo 24, e então chegaremos ao tempo em que vivemos. Josué 24, eu penso que foi o versículo 15 que foi lido. Eu vou lê-lo novamente agora. Mas, se não quiserdes servir ao Senhor, decidam hoje a quem querem servir, se aos deuses que vossos pais serviram além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Se aplicarmos isso aos nossos dias, nosso tempo, naquela época ainda era assim, que o pai é que era o Senhor na casa. A decisão que ele tomava valia para toda a casa. Naquela época ainda não se falava de autodeterminação, nem tudo que se ouve hoje em dia. Naquela época, a mulher ocupava seu lugar, o homem o dele, e as crianças também o delas. A ordem divina, como eu disse recentemente, ainda valia até quase há 10, 15, 20 anos atrás. Lá, uma família ainda era uma família. Quando o casamento não funcionava totalmente, as questões eram resolvidas dentro do próprio casamento. Não se expunha tudo publicamente. As crianças ficavam em casa. A família ainda era uma família. Quando olhamos para o mundo de hoje, Quem melhor para avaliar isso do que nós, que pertencemos a uma geração anterior? O que aconteceu com a geração atual? As crianças querem ser independentes, as filhas alugam seus próprios apartamentos, os rapazes não querem mais ficar em casa sob os cuidados e a supervisão dos pais. Eu conheço pessoalmente famílias em que as filhas se tornaram independentes em sua própria casa. Outros saem de casa para não serem vigiados. De alguma forma, a ordem que prevaleceu por quase 6 mil anos foi jogada por terra. Os filhos querem se realizar por conta própria. As mulheres não querem mais depender dos homens. Elas querem uma carreira profissional, querem viver a vida, exigem. E nem se percebe que as famílias, que os casamentos, que a própria sociedade estão indo por água abaixo. E então poderia-se dizer, como o irmão Branham viu em 1933, que as mulheres abandonariam seu lugar e que isso seria também um sinal direto do tempo do fim. A ordem divina não vale mais para a maioria das pessoas hoje, mas vale para cada crente. Como já mencionamos ontem à noite, aconteça o que acontecer neste mundo. Quando pensamos em 1 Timóteo 4, em 2 Timóteo 3 e 4, em todas as passagens que falam do tempo do fim, isso não pode se referir à congregação chamada para fora, mas ao mundo incrédulo. Talvez possamos ler essa passagem rapidamente. Trata-se de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito, porém, declara expressamente que, nos últimos tempos, alguns se afastarão ou cairão da fé por se voltarem para espíritos enganadores e para doutrinas que provêm de demônios. E assim por diante, mas especialmente 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos ruins, pois naqueles dias as pessoas mesmo serão egoístas e avarentas, presunçosas e arrogantes, caluniadoras, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor a Deus, sem lealdade. Toda a lista aqui, aliás, se estende por muito mais. Vale dizer mais uma vez, essa situação é a situação do mundo, não das famílias crentes, nem o estado da congregação do Deus vivo. O que nós temos a ver com traiçoeiro e com todas as coisas listadas aqui? Nós cremos que o Senhor nos chamou para fora, nos puxou para fora e nos perdoou para que pudéssemos ser sua propriedade. E como o Senhor disse, vocês não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. É assim, creio eu, em Gálatas 4 que Paulo escreve: a Jerusalém que está nos céus é a mãe de todos nós. Na palavra de introdução nós lemos juntos: vocês não se aproximaram de um monte de onde sobe fumaça e de onde se ouve vozes de trovões, mas sim do monte Sião. Se considerarmos essa expressão Monte Sião, a palavra sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião, isso já está escrito no profeta Isaías. Deus tem um lugar na terra e esse lugar é a sua congregação, na qual ele pode revelar o seu nome, a sua palavra e a sua vontade. E nós precisamos levar ao coração e compreender que agora temos que nos submeter a esta ordem divina. O Senhor poderia apresentar a todos nós a pergunta que naquela época apresentou a Jó. Eu gostaria de lê-la. Jó 38, vocês sabem que houve um vai e vem entre Jó e seus amigos que tornaram a vida dele difícil. Mas então o Senhor o coloca para falar no capítulo 38. Aqui lemos o versículo 33. Conheces as leis que regem os céus? Ou determinas o seu domínio sobre a terra? Nós lemos que não devemos rejeitar aquele que nos fala do céu. Aqui, um homem de Deus provado, severamente provado, homem de Deus, de quem todos se afastaram e cujos amigos o criticavam, cuja esposa lhe disse: renuncie a Deus e morra, e assim por diante. Ele é questionado aqui: você conhece as leis válidas para o céu? As pessoas têm suas regras, há regras em todos os lugares, no trânsito, em toda parte na terra encontram-se regras. Depois há nas congregações, nas denominações, certas regras sobre o que deve ser crido e ensinado. Aqui a pergunta é: conhece você as leis válidas para o céu? Quando eu leio a palavra válidas aqui, então penso em Apocalipse 14, versículo 6, onde está escrito que o Evangelho eternamente válido será anunciado a todos os povos e línguas. Qual é o Evangelho eternamente válido que foi anunciado no início, na hora do nascimento da congregação do Novo Testamento? Isso vale em toda a eternidade. E nisso tem que permanecer do início ao fim. Esse é, portanto, um ponto sobre o qual não admitimos discussões, pois Deus falou e deixou sua palavra como autoridade por meio dos apóstolos e profetas. Em Jó 42, os dois primeiros versículos, Jó 42, versículos 1 e 2, então Jó respondeu ao Senhor da seguinte maneira: eu reconheço que tudo está ao teu alcance e que nenhum dos teus desígnios é impossível de realizar. Um testemunho maravilhoso. Esse homem de Deus reconhece o Senhor como o Todo-Poderoso, para quem nada do que ele se propôs é impossível. Se ele quiser conduzir seu povo através do Mar Vermelho, então ele é capaz de dividi-lo, de modo que a água fique parada à direita e à esquerda, como se estivesse cimentada, como uma parede, como um muro. E que os incrédulos zombem de nós e digam: vocês são tolos o suficiente para crer nisso. Como já disse algumas vezes, hoje os verdadeiros crentes são os tolos aos olhos dos incrédulos. Mas então a situação se inverterá, e aqueles que hoje são considerados os loucos ou tolos serão então os prudentes ou sábios, que poderão entrar com o Senhor e permanecerão com Ele eternamente. Nós temos em nós a fé que Deus operou por meio de sua palavra e de seu Espírito. Será que o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, será que ele não seria capaz de parti-la? Deus é Todo-Poderoso, louvado e glorificado seja o seu santo nome. Ele realiza o que ele se propôs a fazer e não precisa pedir permissão a ninguém. Eu gostaria de continuar lendo em Deuteronômio 29. Aqui está no último versículo, as palavras em seguida, continuamos com o capítulo 30, Deuteronômio 29, e então em seguida a partir do versículo 1 do capítulo 30, o que ainda está oculto pertence ao Senhor, nosso Deus, mas o que já foi revelado está destinado a nós e aos nossos filhos para toda a eternidade, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Com o capítulo 30, versículo 1, vem então a lição para Israel, mas ao mesmo tempo também para nós. Normalmente não leio muitos trechos da Bíblia, afinal cada um pode ler na própria Bíblia, mas deixe-me ler aqui alguns versículos. Deuteronômio 30, a partir do versículo 1. Quando todas essas palavras, tanto a bênção quanto a maldição que eu te apresentei, se cumprirem contra ti, e tu as levares a sério entre todos os povos para os quais o Senhor, teu Deus, te tiver rejeitado, e você juntamente com seus filhos voltar para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, e obedecer aos seus mandamentos em tudo o que eu lhe ordeno hoje. Aqui não se trata apenas de ouvir as palavras. Aqui não se trata apenas de fé, mas também de obediência. Ou seja, de fazer o que Deus disse em sua palavra, tornando-se assim praticante da palavra. Em ligação com isso, o Senhor, ele deu a promessa, que está a partir do versículo 3, assim o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte e terá misericórdia de ti e te reunirá novamente de entre todos os povos para os quais o Senhor, teu Deus, te dispersou. Nós vivemos em um tempo, em uma geração, em que duas coisas ocorrem paralelamente. Como já ressaltamos algumas vezes, a reunião do povo de Israel, de todas as línguas, povos e nações, e seu retorno à terra dos pais, à terra da promessa, uma profecia bíblica que se cumpre diante dos nossos olhos. Da mesma forma, a congregação do Deus vivo, de todas as línguas, povos e nações, de todas as denominações e correntes de fé, está sendo reunida para o Senhor, de volta à palavra de Deus, a fim de receber o verdadeiro ensinamento e então submeter-se a Deus em obediência, para que ele possa mudar o destino e abençoar novamente e confirmar a sua palavra. A partir do versículo 4 lemos, mesmo que os teus exilados estejam nos confins do céu, o Senhor, teu Deus, te reunirá dali e te trará de volta. Mesmo que estejam nos confins da terra, alguns estavam em Zurique, outros ouviram, como nos relatou o irmão Goldner, como a Operação Salomão ocorreu e cerca de 15 mil judeus foram transportados de avião da Etiópia. O que está acontecendo em nossos dias? Deus disse, Oriente, liberta-os, e Norte, não os retenhas, deixa meus filhos voltarem para casa, e eles voltam para casa. Deus usa governos terrenos, Deus pode usar a diplomacia, mas Deus faz tudo para que as escrituras se cumpram. Como isso já lemos, é assunto dele. Jó disse, nada é impossível para ti, seja usando jatos, seja usando diplomatas, seja o que for. Nossos corações exultam e se alegram, pois sabemos, após o término do tempo da graça para a congregação do Novo Testamento, Deus se voltará totalmente para o seu povo de Israel. E os dois profetas não pregarão em Moscou, nem em Washington, nem em Pequim, nem em qualquer outro lugar. Eles falarão profeticamente em Jerusalém por 3 anos e meio. E lá onde Deus fala, tem que estar o povo a quem ele deseja falar. Exatamente assim é nesses dias. Se quisermos ouvir a palavra de Deus revelada do céu nesses dias, então nós temos que ir até onde ela está sendo anunciada. E eu gostaria de deixar bem claro, conscientemente, que ninguém deve se referir a uma pessoa específica nesse momento. Esqueçam todos os profetas e apóstolos, como dissemos, mas lembrem-se da palavra do Senhor. E se, por graça, fomos dignificados de crer e anunciar a sua palavra revelada e concedida do céu neste local, então não temos que nos desculpar por isso, mas agradecer de todo o coração a Deus, que fez grandes coisas por nós, por sua graça. O que os profetas puderam fazer, que se tornaram porta-voz de Deus, não disse um deles, o Senhor me tirou do rebanho de ovelhas, Outro disse: eu não sou profeta algum, eu cultivo amoras e figos, e assim por diante, leiam vocês mesmos. Mas o Senhor os chamou, falou com eles, os enviou, e eles anunciaram a sua palavra. Exatamente assim aconteceu nesses dias. Deus mantém a ordem que Ele estabeleceu para o reino de Deus. Ele não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E então alguém pode dizer, com muita humildade, isso já aconteceu tudo. Interessante. Se tudo já aconteceu, por que ainda nos reunimos? Para alguns, tudo já aconteceu no Novo Testamento ou no Antigo, sem que compreendam que a obra de Deus ou agir de Deus na terra até sua consumação segue da mesma forma como sempre foi realizada por Ele na terra. Ele nunca escolheu um grupo, nunca uma denominação, e quando alguns se reuniam, ainda tinham um espírito de mentira, embora dissesse, assim diz o Senhor, Deus não tinha falado assim. Então foi chamado aquele a quem o Senhor havia chamado. E ele disse, vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Mas ele pôde dizer, eu vi o Senhor em seu trono e o exército celestial à sua direita e à sua esquerda. O profeta estava na terra e ouviu a conversa no céu. Ele viu a glória de Deus. Ele tinha convicção, não imaginação, nem suposições. Ele tinha o assim diz o Senhor. Eu sou grato a Deus pelo ministério do irmão Branham em nossos dias. E quem nesse local ouviu a palavra de Deus ao longo de todos esses anos sabe exatamente que não pregamos nem Moisés, nem Abraão, nem Pedro, nem Paulo, muito menos o irmão Branham, mas que pregamos Jesus Cristo como o crucificado que morreu por nós, o Senhor e Salvador que subiu ao céu e retornará. Mas estamos destinados a receber a palavra recém revelada do céu, essa palavra antiga, não fora da Bíblia, tudo dentro da Bíblia, tal como foi revelada, e a crer nela de todo o coração. E eu ouso afirmar, quem nestes dias for agraciado por Deus, terá o ouvido espiritual para ouvir o que o Espírito diz às congregações. Não o que pregadores argumentam, mas o que o Espírito diz às congregações. Agora, precisamos abordar brevemente o tema do batismo. Ontem à noite, o irmão Russ anunciou que hoje haverá batismo. E o comentário foi feito de que todos aqueles que ainda não foram batizados biblicamente no nome do Senhor terão assim a oportunidade de se deixarem batizar biblicamente. Amados, mesmo que alguém diga, Deus me abençoou, Deus esteve comigo, milhões podem dizer que Deus os abençoou. Se pensarmos apenas no movimento pentecostal em todo o mundo, há na costa oeste dos Estados Unidos, na região que vai de Los Angeles até São Francisco, descendo até San Diego, lá há entre 6 e 8 milhões de pessoas que seguem o pleno evangelho. Aparentemente, todos foram batizados no Espírito, todos falam em outras línguas e todos seguem seus próprios caminhos e não se importam com o ensinamento bíblico nem com o batismo em nome de Jesus Cristo, mas chegam até a dizer que isso é, bem, prefiro não usar essa expressão agora. Em todos os casos, alguns chegam ao ponto de atribuir isso ao diabo. Meus amados, nós vivemos em dias em que o Espírito de Deus está agindo. Isso não é negado aqui, isso é plenamente reconhecido e defendido. O Espírito de Deus está atuando em toda a terra. O Espírito de Deus está agindo. E essa ação carismática, como vocês sabem, chegou nos últimos anos, especialmente nos últimos 20 anos, diretamente do movimento pentecostal para a Igreja Católica Romana. Não como normalmente teria sido, passando pelos batistas, pelos metodistas, pelo Exército da Salvação, por todas as igrejas livres, e sim também, em grande parte, pelas comunidades que se aproximam da Bíblia, mas diretamente do movimento pentecostal, por meio do homem a quem apertei a mão pessoalmente algumas vezes, David Duplessis, um homem originário da África do Sul, que estava presente em 1951, quando o irmão Branham lotou o grande estádio em Durban, ou seja, Deus lotou o estádio. De qualquer forma, lá estavam, quantas eram mesmo? 300 ou 400 mil pessoas amontoadas ouvindo a palavra de Deus. E o irmão Branham disse que cerca de 30 mil pessoas consagraram suas vidas a Deus em uma única noite, depois que aquelas multidões viram a confirmação da palavra na plataforma. Mas vejam, o irmão desse David Duplessis era em parte o tradutor do irmão Branham do inglês para a língua africana, e assim houve uma conexão ali. Duplessis deixou a África do Sul, seguiu o irmão Branham para os Estados Unidos, teve assim acesso a todos os renomados pregadores do pleno evangelho e tornou-se então, como o mundo inteiro e os livros de história o chamam, o Senhor Pentecoste. A palavra Pentecoste significa, na verdade, o 50º dia, se refere ao Pentecostes, ao derramamento do Espírito Santo. E foi esse homem que, em 1964, com McTernan, em Roma, tivemos reuniões em uma grande congregação evangélica em Roma. Eu creio que alguns conhecem McTernan. E lá estava Duplessis, e embora eu fosse o mais jovem, mesmo assim fui escolhido como orador principal na assembleia, na reunião principal, para proclamar a palavra. E foi David Duplessis que veio até mim e disse: Deus te abençoe, ele te confiou a sua palavra. Mas esse David Duplessis queria me levar com ele ao Vaticano, pois na época ele tinha uma entrevista marcada com o cardeal Beer, que então era o cardeal alemão de maior hierarquia no Vaticano, e eu ainda não pude imaginar quais seriam as consequências de tudo isso. Em 1964, eu ainda não via nem sabia das coisas que vejo e sei hoje, mas foi assim que tudo realmente começou. Duplessis tinha um dom especial de orar pelas pessoas para que fossem batizadas no Espírito. E não importava se ele ia a um seminário de sacerdotes ou a um convento de freiras, todos aqueles sobre os quais ele impunha as mãos falavam em línguas. Sem exceções. Ele simplesmente tinha essa fé e esse dom de Deus. Mas agora surge essa grande pergunta: onde fica a palavra? A palavra e o Espírito têm que estar em concordância. A adoração tem que acontecer em Espírito e na verdade. Mas se não há verdade, e sim engano, o que então acontece? E por isso, vale ressaltar brevemente que Deus tem seu caminho em meio a todos os movimentos, sejam metodistas, sejam batistas, seja o movimento pentecostal, onde quer que houvesse um movimento, Deus tinha seu caminho, mas em todas as épocas, o foco eram os eleitos, não a grande massa, nem o movimento dentro da grande massa, mas do pequeno rebanho, que estava disposto a seguir o Senhor em obediência e fé. Exatamente o mesmo acontece nos dias de hoje. Deus tem em todos os movimentos, até o movimento carismático, ele tem o seu povo. Esse movimento teve que vir. Era preciso que houvesse um despertar. A atenção precisava ser direcionada para a ação sobrenatural do Espírito Santo. E eu não estou prometendo nada demais a vocês, pois está escrito, o irmão Rus leu, Deus ainda uma vez abalará o céu e a terra. Deus abençoará mais uma vez. Deus dará a chuva tardia. Isso acontecerá logo antes da colheita. Esse último derramamento do Espírito virá então sobre a verdadeira noiva, sobre a multidão chamada para fora. Agora há movimentos por toda parte. Então ficará cristalizado quem realmente segue o Cordeiro, para então receber a plena bênção pela graça. O que eu realmente queria dizer é, esse movimento carismático seguiu seu curso, indo diretamente do movimento pentecostal até a Igreja Católica Romana, e nesse processo, todas as outras igrejas foram incluídas. Nenhuma ficou de fora. Todas as igrejas e igrejas livres. Vocês sabiam que em nosso país já há anos, em seminários luteranos propriamente ditos, David Duplessis orava pelo batismo no Espírito para pastores luteranos e para batistas. É preciso de vez em quando ter um pouco de informação para saber o que está acontecendo no país, em outros países e no mundo inteiro. Hoje, todo jornalista sabe, todo editor sabe, todo o público em geral sabe o que significa o Pentecostes, o que está associado a ele e assim por diante. Hoje, todos estão informados sobre tudo. O que o mundo exterior não sabe é a parte que Deus destinou para a congregação noiva. Todos os outros movimentos, eles conhecem e movimentam-se nesses movimentos. Mas aquilo, o que Deus prometeu à congregação noiva, isso eles não sabem. E é justamente nisso está a grande diferença. Desculpem, nós temos que ler agora uma ou duas passagens sobre o batismo. Uma coisa eu gostaria hoje de fazer, provavelmente como nunca fiz nesse local, gostaria de ressaltar que o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, não é realizado para perdoar pecados. Eu gostaria de ressaltar isso de forma muito, muito clara. Há um único versículo bíblico que os adeptos da unidade adotaram e que eles não ligam com todos os outros versículos que falam do batismo na Bíblia, mas sim consideram isoladamente. Existe a doutrina relacionada ao batismo de que somente quem é batizado recebe por meio do batismo o perdão dos pecados. Destes, há alguns milhões nos Estados Unidos, conhecidas como Igreja Pentecostal Unida, que creem nisso. E quem não é batizado não tem o perdão dos pecados. Essa não é uma doutrina fundamentada na Bíblia. O perdão dos nossos pecados ocorreu quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramou seu santo sangue na cruz do Gólgota. O arrependimento e o perdão dos pecados são anunciados desde esse tempo a todas as nações em seu nome. E quem recebeu o perdão dos pecados deixa-se batizar como prova desse perdão, a fim de que coloquem à prova: eu creio que meus pecados foram perdoados, e assim ele fecha aliança de uma boa consciência com Deus. Eu leio a passagem de Atos dos Apóstolos 22, versículo 16. Atos 22, versículo 16. E agora, porque ainda hesitas, levanta-te, deixa-te batizar e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui não está escrito: e deixa que teus pecados sejam lavados pelo batismo. Isso é o que é interpretado, mas não está escrito ali. Temos que ler exatamente como está escrito. E agora, porque ainda hesitas, levanta-te, deixa-te batizar. Amém. Levanta-te, deixa-te batizar e lava os teus pecados, invocando o seu nome. De forma clara e sem erro, quem invocar o nome do Senhor deve ser batizado, deve ser salvo, deve receber o perdão. E quem recebeu o perdão em seu nome, por meio do sacrifício do Gólgota, esse então se deixa batizar em seu nome. Quem morreu com Cristo, deixa-se então sepultar com ele, como Paulo expõe na carta aos Romanos, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Nós fomos, portanto, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós andemos em uma nova vida. Pois se nos unimos a Ele na semelhança da morte, também nos uniremos a Ele na sua ressurreição. Pois reconhecemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo dominado pelo pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Pois quem morreu está, por isso, absolvido do pecado. Portanto, a sequência está definida, assim como as vivências. Arrependei-vos, isto é, voltai-vos, convertei-vos, voltai-vos para Deus e vinde a Ele, todos vós, dos confins da terra. Arrependei-vos e que cada um de vós se deixe batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Não poderia estar mais claro nas Santas Escrituras. Eu quero dizer, no que diz respeito ao batismo, está claro. Quem não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo ainda não foi batizado biblicamente. E por mais que alguém tente se esquivar como quiser, ele pode dizer, está escrito em Mateus 28:19, está escrito, e graças a Deus que está escrito. Temos que somente dizer, está escrito, mais uma vez, e é preciso comparar o que está escrito com o que está escrito, mais uma vez, e com o que foi realizado, e trazer em concordância. Não se pode usar uma passagem bíblica contra a outra. Só se pode unir as passagens bíblicas de forma harmoniosa. Foi assim que os apóstolos fizeram e é assim que fazemos hoje. Eles compreenderam bem Mateus 28, compreenderam também o nome pelo qual Deus se revelou no Novo Testamento como Pai, Filho e Espírito Santo, e sabiam que esse nome é Jesus. Pai é o que se é. Filho é igualmente uma designação. Assim como o Espírito Santo, trata-se do nome, e batizai-os no nome, ou no nome de, a palavra grega, eis que aparece ali, pode significar em e pode ficar sobre, pode significar ambas as coisas. Há quem discuta sobre isso também, eu não tenho tempo para discutir. Nós somos batizados no nome do Senhor, batizados em nome do Senhor, afinal sabemos do que se trata, não apenas da formulação de palavras, mas de ter morrido com Cristo, de ser sepultado com Ele. O mergulhar deve simbolizar o fato de sermos sepultados com Ele. O ser levantado da água deve mostrar que o velho homem morreu com Cristo e foi sepultado, e que agora um novo ser humano ressuscitou com Cristo, para que se possa dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus conceda a todos nós a graça, inclusive a nós, que já fomos batizados há muito tempo, de revivermos e enxergarmos novamente que morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, para que doravante não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós. Que Deus conceda sua bênção à sua palavra e que cada um diga de coração que todos os outros sigam o caminho que quiserem, mas eu quero servir e seguir o Senhor, meu Deus, independentemente do que todos os outros façam. Bem-aventurados todos aqueles que ainda podem dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Também eu desejo, todos nós desejamos, e que Deus nos conceda graça para isso. Louvado seja o seu santo nome. Amém.